UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
Bruna Belas tem 26 anos e foi eleita em julho deste ano como presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Nascida em Manaus, a jovem é a primeira mulher negra e estudante da região norte a ocupar o cargo na entidade. Bruna cursa Direito na Faculdade Autônoma de São Paulo e assume a UNE num momento em que as aulas foram paralisadas durante a pandemia e incentivos à educação e bolsas de estudos cortados. A União Nacional dos Estudantes, que foi fundamental para o impeachment de Fernando Collor no movimento das caras pintadas e que foi às ruas pelo afastamento de FHC, hoje também se une por uma frente ampla contra o governo de Jair Bolsonaro. Além de encontros com Lula, Bruna decidiu se reunir com Fernando Henrique e subiu no palanque do MBL no ato no dia 12 de setembro pelo impeachment de Bolsonaro. Na busca pelo diálogo, acabou sendo vítima de ataques machistas, racistas e ameaças, até por nomes da esquerda. A ampliação do diálogo, a situação atual da educação brasileira, são alguns dos nossos assuntos com a nossa convidada de hoje do UOL Entrevista. E comigo nessa entrevista, meus parceiros aqui do UOL, Leonardo Sakamoto e Kennedy Alencar. Bruna, muito obrigada por atender nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao UOL Entrevista. Bom dia para você.
Bom dia, Fabíola. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Kennedy. Muito bacana. Agradeço demais o espaço aqui, mais uma vez, de a gente poder conversar um pouco sobre esses temas.
Bom dia, Kennedy. Seja bem-vindo mais uma vez aqui.
Olá, Fabíola. Bom dia para você, para a Bruna, para o Sakamoto, para quem está nos vendo. Bom estar com vocês.
Olá, Sakamoto. Bom dia.
Bom dia, Fabíola. Bom dia, Kennedy. Seja bem-vinda, Bruna.
Vamos começar falando sobre esses últimos ataques que você recebeu, Bruna, porque foi algo que chamou bastante atenção. Você falou bastante sobre isso também nas redes, né? Você, como uma mulher negra, uma mulher que vem do norte do país, e uma mulher também que sempre levantou a bandeira da esquerda, né, já também deve ter recebido muitos ataques, né, racistas, muitos ataques machistas e tudo mais. O que, que foi diferente dessa vez, Bruna? Você se surpreendeu com um ataque vindo de pessoas próximas e que têm a mesma luta que você? Como é que bateu isso em você, hein?
Então, eu queria primeiro iniciar dizendo um dado importante, né, porque parece às vezes um caso isolado, mas não é. Existe uma pesquisa de uma universidade da Inglaterra, que inclusive o pesquisador é brasileiro, que fala que as maiores vítimas da rede de ódio são as mulheres negras, que estão entre mais ou menos 20, 25, 26 anos, com o ensino superior, cursando, e quando ocupam o espaço de visibilidade. Esse é o primeiro ponto, porque o meu caso ele não é isolado. Diversas mulheres negras passam por isso de forma cotidiana dentro da internet, sofrendo ataques misóginos, de ódio, racistas, e a gente precisa enfrentar esse debate de forma muito profunda. E isso abateu em mim cheio, exatamente porque eu entrei na construção de um debate sobre frente ampla, sobre perspectivas de democracia, enfim. E isso gerou um embate nas redes muito duro. E esse embate se desdobrou em ataques misóginos, racistas, infelizmente, não isolados, né? Não sou só eu que sofro esse tipo de ataque na internet. Então, para mim, é engraçado porque você olha para fora e você acha que vai acontecer só com os outros, né? E eu não esperava. Eu esperava do bolsonarismo, enfim, um enfrentamento direto com essa rede de ódio do bolsonarismo, mas não esperava desses setores isolados aí do próprio campo que eu faço parte.
E eles seguem acontecendo, Bruna? Eles seguem acontecendo ou pararam? Porque, para quem está pegando a história agora e não conhece, eu só acho importante a gente relatar aqui um pouquinho. A Bruna sofreu isso principalmente porque ela procurou Fernando Henrique Cardoso para uma conversa, ela procurou Ciro Gomes para uma conversa, ela foi justamente na manifestação que foi organizada pelo MBL e, a partir daí, começou a seguir uma série de ataques, né? As pessoas foram descobrindo isso. Esses ataques seguem acontecendo sistematicamente, Bruna, ou eles já cessaram?
Incrivelmente, seguem acontecendo. Eu fiz essa denúncia a uma entrevista. E após essa entrevista, a repercussão não só foi crítica no sentido mais geral, mas ela foi feita a partir de uma rede de ódio muito tremenda assim, contra mim. Eu fiquei bastante assustada. Eu imaginei que isso poderia continuar acontecendo por conta do enfrentamento que eu faço nesse sentido, né? Então, infelizmente, continua acontecendo. Inclusive, a gente tem procurado tomar todas as medidas judiciais, porque eu acho que a denúncia não pode só ser feita nas redes e etc. Eu acho que fake news, discurso de ódio, precisa ser combatido judicialmente também, e a gente está tomando todas essas medidas, né? Procurando tomar, enfim.
Ana, como é que funciona? Você falou de uma rede de ódio, né? Que vem de grupos sectários à esquerda. Como é que funciona? Você percebeu o funcionamento dessa rede de ódio, né? Porque muito se fala das redes de ódio, das redes de ódio à direita, na extrema direita, mas como é que funciona essa rede de ódio desses grupos sectários à esquerda? E se você acha que esses grupos e esse ataque que você está sofrendo, eles se assemelham, com um sinal invertido, aos ataques do bolsonarismo radical?
Olha, eu procurei uma turma que faz esse debate para a gente tentar identificar de onde surgem esses ataques. E depois da minha entrevista na Folha de São Paulo, um jornalista que tem uma relevância de redes fez um tweet que dizia que a matéria... na verdade, ele não especificou o que era. Ele falou que a matéria e o conteúdo era uma aberração. E isso acabou, como não ficou muito definido o que era aberração, eu entendi que a aberração era uma liderança negra jovem que estava ali falando na Folha de São Paulo. E, por último, ele destaca que, para além da frente ampla contra Bolsonaro, eu estava propondo uma frente ampla contra o PT e o Lula. E na matéria não diz isso. E a matéria, ela é fechada para assinante. A partir do momento que essa pessoa, uma figura de expressão no Twitter, enfim, nas redes, etc., faz um tipo de conteúdo como esse, isso reverbera para outros tipos de assuntos que não têm nada a ver com a matéria, não têm nada a ver com o conteúdo. E, infelizmente, se constrói uma disputa de narrativa. E acaba, dentro dessa disputa de narrativa, acontecendo o que aconteceu comigo. Ataques misóginos, os ataques racistas que foram desencadeados a partir dessa matéria. Percebam, são perfis grandes que fazem alusões gerais, que não fazem necessariamente um ataque direto, mas que proporcionam e fazem girar uma rede a partir daquela narrativa. E, inclusive, é muito interessante porque a matéria é fechada. Como é que a pessoa vai lá clicar para ler, para ver se é verdade ou não, para fazer o contraponto. Então, isso acaba virando uma verdade. Eu identifico, dessa forma, óbvio, em menor proporção, o bolsonarismo faz isso de uma forma muito mais expandida, mas essa menor proporção gerou tudo isso aqui que a gente está debatendo agora.
Ô, Bruna, até para poder entrar no detalhe dessa discussão sobre frente ampla, você teve com o Fernando Henrique Cardoso, é um democrata, enfim, há setores conservadores que são democratas. No entanto, teve um debate, e eu, por exemplo, tenho uma visão muito crítica em relação à participação de um movimento como o MBL numa frente ampla, porque eles adotaram métodos fascistas, eles divulgaram fake news contra a Marielle no dia que a Marielle estava morta. Recentemente, um deputado federal estava comparando uma série coreana que é sucesso na Netflix ao socialismo, uma coisa completamente... uma fake news, completamente equivocada. O argumento é, para se defender a democracia e combater o fascismo, você não deve se aliar aos fascistas. Você acha que vale a pena fazer aliança com o MBL contra o Bolsonaro ou tem que ter um corte? Ou seja, você vê um momento em que tem que parar, olha, com essas figuras aqui a gente não conversa, porque eles, de alguma maneira, eles defendem agora um bolsonarismo sem o Bolsonaro, é como eu avalio a questão do MBL, mas eu queria te escutar a respeito disso. Qual é a tua ideia de frente ampla e quais são os limites que ela deve ter?
Kennedy, a tua pergunta foi ótima, porque eu tenho olhado bastante as redes e eu acho que as pessoas têm jogado muito peso ao MBL. Exatamente porque aconteceu o dia 12, e eu acho que o dia 12, por mais que seja tenha sido uma movimentação de rua menor, alguns campos da direita que nunca participaram das manifestações foram. Por isso que eu não gosto de jogar muito peso ao MBL. O MBL ganha destaque, ganhou destaque naquele período, porque já tinha puxado essa manifestação do dia 12 pelo Fora Bolsonaro, inclusive tinha colocado nem Lula nem Bolsonaro naquele período. E aí, depois do dia 7 de setembro, ele ganha outra proporção política, institucional. Então, esses setores passam a se movimentar, a participar do dia 12, e acaba que, institucionalmente, no campo das forças de governadores, deputados, figuras de grande relevância, acaba que o dia 12 torna-se esse momento desses setores irem ao palco em São Paulo. E por que eu não gosto de dar tanto peso ao MBL? Porque a manifestação do dia 12 provou que eles não são os principais construtores desse momento. Inclusive, existiam discussões de que o risco da gente estar participando do dia 12 e fortalecer essa data colocaria o MBL no centro. E eu sabia que não. A UNE, por exemplo, é muito maior que o MBL. Nós temos os nossos contrapontos e fomos os primeiros a denunciar o que é o MBL. Então, quando isso virou a chave, o dia 7 virou a chave, a gente parou, prestou atenção e falou, peraí, eu acho que essa pode ser uma oportunidade da gente chamar essas figuras que ficam mais escondidas e que estão se propondo ir no dia 12 para participar, ponto. Então, eu não jogaria tanto peso ao MBL como as redes têm jogado, eu acho que eles têm o seu papel dentro desse debate. E se eles quiserem ser fora Bolsonaro, eu não posso dizer, cara, vai lá com o Bolsonaro, eu não vou fazer.
Você os considera democratas?
Eu acho que eles pecaram muito, eles também têm um papel importante no que aconteceu no Brasil relacionado a esse debate de fake news, a esse debate do discurso de ódio. Então, mas eu não acho que a gente tem que desconsiderar a participação dessas figuras, eles mobilizam o setor, se esse setor quer ser fora Bolsonaro, beleza, aí na democracia a gente vai enfrentar todos os ataques que eles fizeram ao campo da esquerda, às figuras também, a gente precisa fazer esse enfrentamento, mas a gente precisa ter a democracia para isso. E se eles estão topando defender o fora Bolsonaro e defender a democracia, por que não? Eles não podem ser ali um movimento partícipe no seu campo, na sua visão de ideia liberal e etc., nesse sentido. Então, essa movimentação foi nesse sentido. É importante você ter perguntado, porque eu talvez não jogaria tanto peso no papel do MBL. Eu acho que existem outros setores que cumprem um peso muito maior e que, às vezes, são deixados de lado, né?
Ô Bruna, você está falando do papel do MBL, mas o que eu acho interessante até pegar nesse gancho do Kennedy, que algumas pessoas da esquerda também pensam assim como o Kennedy falou, né? Que é essa questão do passado do MBL. Então, assim, não, isso não significa você ter subido no palanque que não era do MBL, né? Não significa que você tenha esquecido o que foi o MBL e o que ele fez. Essa é uma grande questão, quer dizer, você perdoou o MBL? Tem esse tipo de espaço? É disso que estamos falando? Ou não? Vocês se uniram por uma causa, mas não significa que você compactua com as mesmas coisas que ele. É mais ou menos isso, não?
Eu acho que você tocou num ponto central. Porque as pessoas confundem o debate de frente ampla com o debate de aliança política em torno de um projeto. Nós temos divergências profundas, assim, elas são profundas demais com o MBL, assim como nós temos divergências profundas com a política neoliberal do FHC. Mas existe hoje um debate que toma uma centralidade que é o debate democrático. E esses setores têm se colocado à disposição para fazer essa discussão. Então, eu insisto mais uma vez que existe uma diferença muito grande, você toca nesse ponto. Não, quando eu fui naquele palco ali, não foi para dizer agora eu concordo com vocês. Não. A gente continua divergindo. A gente só está defendendo aqui o direito de construir essas divergências e que a gente possa, inclusive, combater aquilo que nós consideramos algo equivocado, algo que precisa ser exterminado da sociedade, como é o caso da fake news e o discurso de ódio.
Agora, Bruno, não parece que está muito difícil, desculpa, Saca, só para viabilizar essa frente ampla, porque a gente está vendo que eles não estão separando a tática eleitoral da tática política, ou seja, a frente ampla, como você estava falando, é uma defesa da democracia contra o autoritarismo, no pós 7 de setembro, inclusive era uma defesa do Supremo Tribunal Federal, que foi alvo daquelas manifestações. A tática eleitoral são as alianças que os diversos candidatos que podem estar numa frente ampla vão fazer para 2022. Apesar de Bolsonaro ter levado menos gente para a rua em 7 de setembro, foi expressivo, ele levou. As manifestações que vieram depois, tanto a do MBL quanto a dos movimentos de esquerda, de centro, centro-esquerda, foram menores que a de 7 de setembro, quase semelhantes ali, enfim. Por que está difícil viabilizar a frente ampla e colocar gente na rua contra o Bolsonaro, Bruna?
E aproveitando, a minha pergunta já vai um pouco na onda do Kennedy, na verdade, ela ia nessa mesma linha. O que está faltando? E na verdade, a minha pergunta era, na verdade, falando o que na verdade, precisa ser feito pelos atores. E se tem algum ator específico que não está fazendo o seu papel para construir essa frente ampla?
Olha, eu tenho dito que a engrenagem da construção de frente ampla é muito complexa, ela é muito difícil, exatamente porque existe um debate eleitoral muito aflorado. Eu acho que às vezes a gente esquece que o presidente da República é o Bolsonaro e ele tem feito atrocidades ao Brasil. Nós vimos aí o caso do Guedes, da offshore, onde ele lucrou com mais de 2 milhões com a disparada do dólar, enquanto a gente viu cenas como o que aconteceu em Fortaleza de moradores, pessoas sem condições já de conseguir fazer o seu rancho irem para a caçamba de lixo e para o caminhão de lixo ter que se alimentar. Eu acho que esse é o extrato de um Brasil real, que eu falo bastante, e um Brasil que está evidenciando ainda mais as desigualdades. E nós sabemos quem é a figura que projetou nesse aspecto, tudo isso que tem acontecido no Brasil. E nossa opinião é de que o presidente Bolsonaro é um dos principais responsáveis por esse processo tão duro que o Brasil tem vivido. Portanto, esses motivos, eles nos levam a entender da necessidade de uma rapidez para que se remova Bolsonaro da presidência da República. E tem um outro fator que me preocupa bastante, é exatamente como nós conseguimos colocar essa articulação para frente. E o que nos move nessa articulação é a defesa da democracia, e a defesa da democracia destrinchada em todos os debates de desigualdade social, desigualdade educacional que a gente tem enfrentando. Essa é a nossa urgência. Então, eu acho que alguns setores, principalmente os setores da direita, têm certa ilusão de domar o Bolsonaro, e o bolsonarismo. E quando eu falo que minha crítica é para todos que não se movimentam, é para todos mesmo, para todo mundo que precisa, que tem esse papel central, até mais do que o próprio MBL, que sai tanto na mídia, sai tanto nas redes, gera tanto debate, tem um papel central e acaba ficando escondido no processo. A direita brasileira, e aí tem diversos atores na direita brasileira, precisam ter uma posição firme, porque a agenda econômica do Bolsonaro, a agenda, inclusive, democrática do Bolsonaro, não contempla, inclusive, eles. Não é de interesse deles. E talvez exista uma ilusão dessa direita de domar o bolsonarismo. Domar o bolsonarismo é a ideia mais errática que tem, é uma ilusão profunda que, infelizmente, esses setores têm. Os recuos que Bolsonaro faz são recuos falsos. Quantas vezes Bolsonaro pontuou recuos ao Brasil, mas continuou numa agenda antidemocrática? Então, o grande perigo de Bolsonaro estar em 2022, na minha visão, é entender que Bolsonaro não respeita a democracia, Bolsonaro flerta, de certa forma, com o próprio fascismo, e Bolsonaro é a personificação do obscurantismo. Esse é o maior desafio.
Mas, Bruno, e por que não tem tanta gente na rua contra o Bolsonaro? Temos mais de 600 mil mortos na pandemia, esse desastre econômico. O que está faltando para as pessoas irem para a rua, você que entende desses movimentos?
Tem dois fatores que eu considero importantes. Eu acho que o aspecto social que o Brasil vive, das pessoas que mais sofrem com as mazelas que a gente vem enfrentando, que é o desemprego, a insegurança alimentar, elas não vão para as manifestações. Porque se elas não têm dinheiro para comer, para garantir pagar o gás do mês, elas não têm dinheiro para pagar o metrô e o ônibus para uma manifestação. Ponto. Esse é o primeiro fator. E um outro fator é que eu acho que a nossa agenda enquanto movimento social precisa ser virada para esse setor também, que é um setor que fica longe, à margem dos centros das cidades e que não conseguem participar de mobilizações nesse sentido. Quem cumpre esse papel é a própria classe média brasileira, que está indignada com Bolsonaro, a própria militância social ali organizada, que está participando das manifestações, e uma pequena parcela da direita brasileira e do centro, enfim, partidos que não necessariamente são de esquerda, têm participado das manifestações. Elas não estão sendo suficientes, na minha opinião, no sentido de virar essa chave. E o que a UNE, por exemplo, tem proposto de agenda? Nós aprovamos que nesse sábado nós íamos fazer ações em todo o Brasil, nas periferias, que nós íamos dialogar, que nós íamos fazer banquinhas, que nós íamos dialogar sobre a situação que o Brasil está vivendo para entender esse Brasil real que eu falo tanto, né? E na semana seguinte, do dia, inclusive no próprio dia 26, construir mobilizações em defesa da educação, que é uma das pautas mais caras ao Brasil, que têm sido atacadas diretamente por Bolsonaro. Nós estamos colocando a mão na massa, eu falo bastante também isso. A gente está colocando a mão na massa para defender a democracia, a educação e o Brasil, dialogando com o povo que não consegue ir nas manifestações e também fazendo ações em defesa da educação. Eu acho
que... aquilo que o Sakamoto, perguntou das lideranças, assim, está faltando um muito cobrado a não ter ido na manifestação. Você teve com o Fernando Henrique. Está faltando uma conversa Lula-Fernando Henrique para viabilizar a frente ampla? Eles estão corretos de se preservar nesse momento?
Eu acho, por exemplo, por que eu falo do Lula? Porque o Lula, ele é uma pessoa extraordinária. Ele consegue dialogar com todo mundo. Ele fala com todo mundo. O Lula é uma personificação importante de frente ampla. Eu acho que ele pode utilizar essa capacidade política de girar em diversos setores que ele tem para dialogar em defesa do Brasil. Principalmente porque ele é uma das figuras mais citadas a estarem na presidência da República, inclusive podendo derrotar Bolsonaro se nós não conseguíssemos o impeachment do presidente.
Mas esse diálogo do Lula, só nesse ponto especialmente, esse diálogo do Lula tem sido mais com os olhares para 2022, não pelo impeachment, né? Você acha que falta essa força, até pegando aí no gancho do que os dois perguntaram, a força pelo impeachment, porque a gente não viu até hoje falas mais diretas pedindo o impeachment, quer dizer, o defende o impeachment, entrevistamos várias lideranças aqui, mas acha que o Lula em algum momento vai entrar realmente nesse pedido de impeachment? Porque se for ver por todo o cenário eleitoral, para o Lula é muito melhor que o Bolsonaro dispute com ele as eleições de 2022, né, Bruna?
Eu acho que a gente vai precisar fazer com que todo mundo consiga conversar, porque eu acho que nem para o Lula é bom o Bolsonaro em 2022. O Bolsonaro em 2022 não é bom para ninguém. Então, é totalmente antiestratégico nós continuarmos no negócio assim, mas as manifestações não estão mobilizando mais, porque já esfriou a pauta. Não esfriou a pauta. A gente vai ter ainda mais um ano de governo Bolsonaro e a gente sabe o que o Bolsonaro é capaz de fazer. Nós não podemos subestimar Bolsonaro nunca mais. Em 2018, nós fizemos isso, todo mundo, direita, esquerda, centro, subestimou o Bolsonaro, achou que ele era mais um palhaço. O Bolsonaro se tornou presidente da República. Então, eu não subestimaria Bolsonaro em 2022. Então, eu acho que o papel não é só do Lula. Eu acho que o papel ele também perpassa por outras lideranças que fazem críticas ao Bolsonaro, mas não têm coragem de articular os seus partidos para articulação do impeachment. E esses partidos têm ligação com o Centrão, têm ligação com a direita, que pouco fazem para que o impeachment tenha a sua viabilidade. O PT, por exemplo, que é o que a gente tem discutido bastante, é um dos maiores partidos de esquerda da América Latina. Cumpre um papel institucional importante nessa articulação. Pode cumprir ainda mais com os diversos setores de esquerda. A gente está fazendo aqui o nosso papel de tentar articular, de fazer a engrenagem funcionar, mas eu vejo assim também, me incomoda bastante, outros setores que fazem a crítica ao Bolsonaro, mas quando ele fez aquela cartinha lá escrita para o Temer, foi lá e recuaram. Aí eu fiquei muito chateada. Eu fiquei bem, bem estressada com isso, porque é o que eu tenho dito bastante. Colocar freio de mão no Bolsonaro, é uma ilusão de que pode colocar um freio de mão, não vai. Não acho que esse seja o maior caminho que possa ser seguido.
Bruna, dentro do que você falou, eu queria puxar uma coisa que você falou há pouco tempo, há algum tempo. Você falou que dentro das manifestações, um dos problemas é que você precisa mudar a chave da agenda, você precisa inverter a agenda. Aconteceu no podcast do Mano Brown, quando ele entrevistou o Lula recentemente, o momento que o Lula fez uma autocrítica foi quando o Mano Brown lembrou de um caso de 2018, no Rio de Janeiro, de um comício, em que ele chegou no comício, ao invés de dizer oba-oba, festa, esquerda, Lula, Haddad, etc., ele falou, gente, ó, eu não estou vendo aqui o pessoal da comunidade, sabe? Não estou vendo os garis, os lixeiros, a faxineira, a trabalhadora doméstica, estou vendo os negros, o pessoal mais pobre, cadê? Vocês precisam voltar para lá, etc. E tal. E ele repetiu isso na entrevista no podcast com o Lula. O Lula meio que reconheceu que houve uma espécie de um descolamento, mas um distanciamento, né, entre a base e a cúpula do PT, do próprio partido, né? E agora você fala dessa necessidade de retomar e voltar para a periferia e fazer o diálogo que o PT tinha bastante na época, junto com a Igreja Católica, a comunidade eclesial de base, o trabalho de base, etc. e tal. Tudo isso leva a uma pergunta que não é uma pergunta fácil, mas eu acho que é importante, até porque a UNE sempre esteve presente na construção de projetos nacionais, falta um projeto nacional de esquerda que seja, que responda e que converse com a classe trabalhadora de hoje? Porque o operário de fábrica hoje é classe média, o proletário é o entregador de aplicativo, né?
Exatamente. Esse é o grande desafio. Porque eu fiz, inclusive, uma enquete na minha bolha, né, de rede social. E eu falei o seguinte: nós vamos continuar chamando todo mundo que votou no Bolsonaro, e não foi pouca gente, de fascista, nazista e etc., etc., ou nós vamos fazer uma ponte de diálogo com essas pessoas que foram enganadas pelo Bolsonaro? Essas pessoas que foram enganadas pelo Bolsonaro, elas não são somente as pessoas das parcelas mais ricas da população. Elas foram exatamente a periferia que o Mano Brown posiciona em 2018, que não estava no comício do Haddad, no Rio de Janeiro, mas estava na periferia recebendo fake news no WhatsApp do Bolsonaro. Essas pessoas, elas foram enganadas pelo presidente da República. A gente pega o nosso seio familiar, que é o mais próximo. Tem muita gente arrependida. Muita gente. Muita gente arrependida de ter votado no Bolsonaro. Aí eu sou a presidente da UNE, sou de esquerda, vou lá e eu avisei que isso ia acontecer. Eu não posso fazer isso, gente. O Brasil está vivendo um momento muito grave. A gente, por exemplo, faço um parêntese aqui, ontem nós estivemos em frente à CAPES para cobrar tanto do Congresso Nacional e da própria CAPES pela recomposição das 60 mil bolsas que os estudantes do PIBID e da residência pedagógica ainda não receberam. A gente está passando por um momento onde o desemprego entre os mais jovens atinge 46%. A taxa de desocupação dos jovens é altíssima. E esses jovens, esses estudantes, eles estão aonde? São essas pessoas que a gente precisa virar a chave para conversar e articular uma desconstrução de Bolsonaro e do bolsonarismo. Construir uma frente ampla de derrota do Bolsonaro também perpassa em dialogar com esses setores, com essas pessoas que foram enganadas por Bolsonaro, que estão arrependidas de terem acreditado nesse presidente da República e que querem encontrar um projeto de país, como você bem falou.
Seria esse projeto nesse sentido? Porque o que acontece? Uma coisa é você falar não Bolsonaro, essa parte do fora Bolsonaro.
Isso, perfeito.
Nesse momento que a gente está. Agora, qual é o projeto de país que você defende para a esquerda, pensando em 2022? Porque uma coisa é dizer não, mas se diz não, o que você vai apresentar no lugar?
Perfeito. Eu acho que existem alguns pontos importantes. Eu acho que o primeiro ponto desse projeto é o enfrentamento das desigualdades. Porque qualquer presidente da República ou qualquer projeto que se lançar e for referendado pelo povo brasileiro precisa ter no seu norte que nós passamos por uma pandemia que posicionou essas pessoas, esses dados aqui que eu falei, na mais extrema desigualdade. Então, nós vamos precisar fazer um enfrentamento das desigualdades muito sério. Nós vamos precisar encontrar qual é o sentido do Brasil. O sentido do Brasil precisa ser estruturado a partir do desenvolvimento nacional, a partir do debate das novas tecnologias, a partir de um entendimento da universidade brasileira como um ponto forte de organização da nova tecnologia, do novo processo de etapa do desenvolvimento que eu tenho falado aqui e que precisa garantir com que o povo entre nessa universidade e participe desse processo. Esse é o projeto que eu acho que a gente vai precisar discutir, porque eu concordo com você que não basta só falar fora Bolsonaro. Isso já tem... tem gente que já concorda, tem gente que ainda está em dúvida, por isso que eu insisto que a gente precisa falar com o Brasil real e precisa dialogar para apresentar essa nova perspectiva ao povo brasileiro. E aí a gente precisa, como bem Lula falou, ele fez um tweet lá sobre isso, precisa reunir os democratas para discutir qual vai ser esse projeto de desenvolvimento nacional e que se reúnam esses democratas nesse sentido. Isso, inclusive, é um debate eleitoral, né? Porque é diferente da Frente Ampla contra o Bolsonaro, porque dentro da Frente Ampla contra o Bolsonaro existem diversos projetos. Agora, isso é outra questão. Projeto de país, aí a gente vai precisar sentar com quem quer construir o projeto de país mais à esquerda, mais amplo. Isso vai precisar ser uma discussão. E isso precisa ser traduzido ao povo também.
Eu queria entrar falando sobre agora, já que está falando de projeto de país, para falar sobre educação, Bruna. Porque você está falando sobre projeto de país e o que vem pela frente. Muito se fala, a educação tem que ser prioridade, se não tiver a educação. Só que nada se faz, né? A sensação que a gente tem é que nada se faz. Eu queria saber o que foi desfeito também. Qual é a análise que você faz da atuação do governo Bolsonaro na área da educação? Há pouquinho você falava sobre as 60 mil bolsas que não foram pagas. E falta informação, às vezes, porque não há muita transparência nessa área da educação no governo Bolsonaro. O que foi destruído na área de educação ou até construído durante o governo Bolsonaro na área da educação, Bruna?
Bom, primeiro que o governo Bolsonaro inicia a sua atuação atacando a educação em 2019, quando foi lá e cortou o orçamento das universidades federais, e os estudantes e a comunidade acadêmica construíram um grande tsunami da educação para barrar esses cortes. E desde aí se degringolou um processo de desmobilização de programas já existentes que funcionavam dentro da universidade, e não houve nenhum tipo de projeto estratégico para que as universidades passassem a crescer, passassem a ser prioridade ao país. Visto que, em 2021, nós tivemos um corte de mais de R$1 bilhão, que representa aí 18% do orçamento discricionário de todas as 69 universidades federais. E esse corte foi feito dentro de uma pandemia onde a universidade atuava de forma muito protagonista, atua, na verdade, de forma muito protagonista no combate à pandemia, no estudo de novas vacinas, na disponibilização de leitos dos hospitais universitários, na produção de EPIs, máscaras, álcool em gel e etc. Nós, os estudantes, tivemos esse protagonismo dentro da Covid-19 na atuação da pesquisa. E aí tem uma pergunta que a gente faz, que é muito interessante, que é: quanto vale a ciência brasileira, por exemplo? 92%, veja, 92% dos recursos que foram colocados do Ministério da Ciência e Tecnologia foram cortados. 92%, isso aqui é de uma gravidade muito grande dentro desse aspecto que eu falei para vocês de produção de ciência. E a universidade, ela vem passando por um processo de ataques constantes nesse sentido. Veja, se a gente está falando de um corte de R$1 bilhão, isso afeta mais ou menos aí 70 mil bolsas de pesquisa e 2 mil delas relacionadas à pandemia do coronavírus. Então, se você pegar 2010, por exemplo, é um recurso que tem um valor proporcional a 37% em menor condição. Então, essa é a crise da educação. A crise do orçamento da educação é algo que incomoda bastante a União Nacional dos Estudantes. E tem duas pautas que eu colocaria aqui, e agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de estar podendo aqui falar no canal UOL, que é o debate do FIES, que tem aí mais de 1 milhão de inadimplentes, e também do ProUni, que teve uma queda de mais ou menos 30% em relação a 2020, e é o menor número de 2013. São três situações que precisam ser colocadas dentro desse aspecto. E tem uma que eu destacaria de forma muito preponderante, que é a evasão que acontece no ensino superior por conta das desigualdades. Esse estudante, a gente viu a universidade crescer, a gente viu a universidade passar a ser popularizada, e hoje, dentro de um contexto de crise econômica e social que o Brasil vive, esse estudante é o mais prejudicado. Infelizmente, o governo federal não apresenta nenhum tipo de perspectiva. E aí, eu finalizo aqui essa parte dizendo o seguinte: nós estivemos na Câmara dos Deputados essa semana e nós fomos lá cobrar o ministro da Educação relacionado a toda essa problemática que a educação brasileira vive. Infelizmente, a cortina de fumaça ideológica que esse governo implementa, ela não só vem do Bolsonaro, ela é bem estruturada por todos os ministérios. A resposta que o ministro da Educação deu aos estudantes é de que a gente tinha sorte, porque morava no Brasil, e que aqui não era Cuba ou Venezuela. O que tem a ver Cuba e Venezuela com a crise educacional que o Brasil vive? Então, quando as pessoas perguntam assim para mim, Bruna, como a gente vai fazer para fazer com que a educação se torne um pilar de desenvolvimento nacional, se torne um setor estratégico para o Brasil, com financiamento robusto, com financiamento estratégico, para que a gente alavanque esse país em outros setores econômicos a partir da educação e do ensino superior? Eu falo que de forma delicada, é tirar o Bolsonaro da presidência da República. Não tem outra saída. A gente tem resistido, a gente tem cobrado, inclusive nesse debate do PIBID, nós temos cobrado o Congresso Nacional para que aprove o PLN 1721, para que a gente consiga a recomposição dessas bolsas. Agora, eu sei que eu estou falando demais, mas tem um dado interessante que nós enfrentamos, que é exatamente a Emenda Constitucional 95. Hoje, a educação vive com o Pires na mão, por conta dessa emenda constitucional. E aí entra, inclusive, um debate que tem sido feito aí pela imprensa relacionado a essa questão do teto de gastos que Bolsonaro e o Guedes querem furar. Eu acho que é muito equivocado quando eles agem de furar o teto de gastos, colocar, é importante que se tenha auxílio para o povo brasileiro, mas aí o auxílio acaba em 2022. Né? Interessante isso, né? Como tem um prazo definido, não tem um projeto mais permanente, e enquanto isso, educação, saúde, tem o seu teto aí, tem o seu teto muito no limite, e a gente não tem conseguido superar esses desafios.
UOL Entrevista volta já.
Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de Ecoa, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às 18h, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
Está crescendo no Congresso um debate mesmo sobre a necessidade de se revisar mesmo o teto ou acabar com ele, porque tem comprimido as despesas sociais, e essa furada de teto aí, ela tem um objetivo eleitoreiro. A gente sabe que é importante dar dinheiro para os mais pobres, tem que defender isso, mas entende que isso está num contexto completamente reeleitoral do Bolsonaro. O seu diagnóstico sobre educação me parece correto. É uma medida simples para melhorar a educação no Brasil, é tirar o Bolsonaro. A gente teve recentemente o relatório da CPI, a gente sabe as dificuldades para se viabilizar o impeachment, você mesmo falou da importância que o Centrão, que está fechado com o Bolsonaro, tem nisso. Você acha viável ainda a aprovação do impeachment do Bolsonaro, ou essa tarefa vai ficar para outubro do ano que vem? Tirar o Bolsonaro do poder para melhorar a educação e melhorar o país de uma maneira geral, né? Porque é uma política de destruição de vários...
Eu acho que precisa ser viável. Precisa, não tem é meio que sem escolha, sabe? Eu acho que esses setores precisam compreender isso. E o papel que a Uni tem cumprido é nesse sentido, Kennedy, de cobrar todo mundo, de posicionar, de chamar a Uni. Não é a Bruna, que tem 26 anos, e, óbvio, a gente sempre tem que valorizar as novas lideranças que surgem no país, mas a Uni tem 84 anos e sempre teve muito centralizada na história de construir amplas frentes, de debater democracia.
Mas, Bruno, você do PCdoB, um partido muito pragmático e aliancista na questão do Congresso. É muito difícil viabilizar o impeachment do Bolsonaro sem o Centrão. Como é que vai convencer o Centrão? Porque interessa para o Centrão esse presidente enfraquecido, né? E aí, como vai encavalar com o ano que vem? Ou seja, o Arthur Lira hoje é a pessoa mais influente dentro do governo, o Ciro Nogueira está na Casa Civil, ou seja, o Centrão está dominando o governo Bolsonaro. Como é que começa o Centrão, Bruno? É difícil, hein?
É difícil, verdade. E se não houver uma iniciativa também do Centrão, a fatura vai chegar para eles também. Ponto. O problema é que a fatura não chega só para o Centrão. Chega para todo mundo, né? Então, o nosso esforço, o esforço de todos os democratas, é construir a frente ampla também no sentido social, de debater com as pessoas. Desmoronar Bolsonaro passa a convencer as pessoas de que ele não é a melhor ideia ao Brasil. Bolsonaro e o Guedes queriam implementar um auxílio de R$200 ao povo brasileiro. R$200. O Congresso foi lá, propôs R$500, aí para ele ficar por cima, propôs 600. Ele quer fazer a mesma coisa agora, e eu não sou contra, repito, não sou. De forma alguma, o povo brasileiro está passando fome. Mas é extremamente estratégico Bolsonaro tentar furar o teto de gastos, enquanto a gente tá com pires na mão há muito tempo. Há muito tempo o povo brasileiro está sofrendo com a fome. Aí chega no final do ano, para 2022, ele quer liberar, abrir a torneira. Nós sabíamos que isso ia acontecer. E por isso nós estamos preocupados com Bolsonaro em 2022. A fatura vai chegar para todo mundo. Eu não colocaria todas as minhas fichas de que Bolsonaro não vai se reeleger. Eu não colocaria. Não colocaria. Eu não vou subestimar Bolsonaro nunca mais. E eu acho que é o papel de todo democrata, da mesma forma, pensar nesse sentido. Então, o nosso esforço tem sido esse.
É interessante essa sua fala, né? Eu não vou subestimar o Bolsonaro. Você já falou, inclusive, das pessoas próximas, né, que você encontra e que ainda, né, o apoiam ou que estão arrependidos. O que você acha que ainda existe de apoio ao Bolsonaro? Você que está tão aberta ao diálogo e tem dialogado tanto, o que faz ainda muitas pessoas apoiarem Bolsonaro? Como é que você entende o bolsonarista ainda?
Olha, eu acho que o debate da fake news e do discurso de ódio, ele está por trás disso tudo. Bolsonaro, ele não se elegeu presidente da República, e isso é comprovado em diversas pesquisas, formulações formuladas por diversas pessoas que debatem esse assunto. O Bolsonaro, ele foi eleito a partir de uma estrutura ideológica, populista, de extrema-direita, que pega as pautas mais reacionárias para puxar uma parte da população e que acaba esquecendo de que existem outras pautas muito mais prioritárias do que aquelas, que são as pautas de costumes, que é onde o Bolsonaro tem maior atuação. Isso vai precisar ser enfrentado não na eleição de 2022. Se Bolsonaro for derrotado, ou no impeachment, ou em 2022, o bolsonarismo continuará. E esse bolsonarismo vai precisar ser desmontado, porque ele não representa os ideais do povo brasileiro, ele não representa a Constituição, os ideais democráticos que nós defendemos ao Brasil. Então, eu acho que essa tua pergunta, ela é muito difícil, porque essa desestruturação do bolsonarismo, ela tem diversas frentes. Eu tenho defendido que uma dessas frentes precisa ser o diálogo com quem quer derrotar Bolsonaro já, e com quem ainda está em dúvida. Tem muita gente que está passando por todas essas situações, dentro do desemprego, da miséria, mas não enxerga o Bolsonaro como culpado, porque ele está tão estruturado numa rede de fake news que Bolsonaro, o bolsonarismo e todos os setores que estão por trás de Bolsonaro conseguiram impregnar o povo brasileiro, que a gente não consegue, às vezes, desvincular. E isso precisa ser dito também. E o debate precisa ser enfrentado na forma institucional, como existe o debate da lei de fake news, a lei de segurança de dados, enfim, esses debates que acontecem institucionalmente, mas também outras estratégias. Inclusive, a educação, ela é uma dessas estratégias. Educação que defende os preceitos democráticos precisa ser implementada dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades. É por isso que é importante ter a UNE, é por isso que é importante ter organizações participando desses processos para construir uma consciência de povo a modo brasileiro, né? Um povo que defende soberania.
Aproveitar exatamente esse gancho com relação ao papel da educação nesse processo. Você falou que o bolsonarismo tende a continuar depois de Bolsonaro. Para que isso aconteça, e é um dos planos do próprio Bolsonaro, já deixou isso claro várias vezes, ele trava uma guerra cultural, uma guerra ideológica, perpassando vários setores da sociedade, e o Ministério da Educação sempre teve um papel fundamental nesse processo. Primeiro entra Ricardo Vélez Rodrigues, acaba caindo por incompetência por causa de brigas com o Olavo Carvalho. Depois vem Abraham Weintraub, que acaba caindo depois de ameaçar o Supremo Tribunal Federal e meio mundo de Brasília. Aí Carlos Decotelli cai depois de fraudes no seu currículo e entra Milton Ribeiro, que é uma pessoa que já falou que discorda da presença de determinadas crianças deficientes com deficiência em sala de aula, né?
Porque atrapalham a aula dos outros, né? O que é muito...
É um absurdo completo, né? Ou seja, você tem quatro ministros, né, que na verdade representam o suprassumo do bolsonarismo, né, e o Ministério da Educação, que é utilizado como ponta de lança para a efetivação desses elementos simbólicos. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que a UNE vê o Ministério da Educação como um instrumento da guerra cultural bolsonarista?
Eu acho que eles sempre tiveram esse objetivo, de fato, né, de construir um projeto ideológico estruturado a partir do Estado, a partir dos instrumentos do Estado, que é o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas principalmente o Ministério da Educação, por óbvio, porque nas suas diretrizes consegue abarcar escolas, consegue abarcar as universidades, e isso reflete, inclusive, na democracia da universidade. Veja, o Bolsonaro nomeou mais de 20 interventores. O que significa isso? São reitores não eleitos. Nas diversas eleições que aconteceram nas universidades, da lista tríplice, Bolsonaro não nomeou mais votado, ele nomeou quem ele queria ali. Então, o debate ideológico enraizado que Bolsonaro faz é muito bem implementado, quando ele coloca figuras ali da confiança dele para comandar as universidades e fazer destrinchar ali um programa ideológico de Bolsonaro. E é muito interessante, né, Leonardo, porque o Bolsonaro, ele se elegeu assim, dizendo que o PT, o campo progressista que estava no poder, fazia um debate ideológico dentro das universidades, dentro das escolas, que formava comunistas, formava, enfim, fazia um debate de fake news tremendo relacionado a isso. E ele próprio tem uma atuação, a sua estrutura de atuação era baseada nisso. E eu acho que isso impacta bastante as universidades, impacta as escolas, impacta na estrutura curricular dessas escolas, mas eu acho que a gente tem resistido de forma muito preponderante, sabe? E resistido no sentido de uma mobilização tremenda. Bolsonaro morre de medo de estudante na sala de aula, porque quando o estudante voltar para a sala de aula, a gente vai encher essas ruas de novo. A gente vai encher essas ruas de novo. Bolsonaro morre de medo de estudante na rua, porque sabe do nosso papel de mobilização para defender a educação, defender a ciência e o Brasil.
Aliás,
e eu acho que...
Aliás, você é a favor da volta obrigatória às salas de aula, Bruna? A gente está nesse debate aqui também no Brasil. Tem, claro que você está falando das universidades, mas há também das crianças menores. Você acha que é preciso obrigar a volta às aulas?
Olha, eu acho que a gente precisa fazer um debate aprofundado sobre esse retorno que precisaria do Ministério da Educação, né? Porque o Ministério da Educação poderia cumprir um papel importante de chamar todo mundo para debater um plano de retorno seguro da volta às aulas.
Debate atrasado já, né, Bruna? Se a gente for pensar, a gente está há dois anos nessa situação. Os debates, eles até acontecem. A prática é que não vem, né? É, e aí, nesse momento agora, a gente tem muitas crianças com dificuldade de aprendizado e tem estados obrigando esse retorno presencial, o que deixa muitos professores com medo, deixa alguns pais com medo, outros apoiam, né? Você apoia ou não? Você acha que tem que obrigar?
Olha, eu acho que tem que fazer um debate de estado a estado, porque o Brasil é um país continental e cada estado vive uma realidade relacionada à pandemia. Existem alguns estados que têm vacinação avançada, que têm diminuição de mortes por Covid-19 e precisa se fazer um debate sobre o retorno presencial seguro, repito, seguro. E outros estados que ainda seguem em passos lentos de combate à pandemia. Então, esse debate estruturado precisa ser nesse sentido. E por que eu falo do Ministério da Educação? Porque o Ministério da Educação precisaria cumprir um papel de fazer um levantamento de onde se consegue articular um retorno mais agilizado, aonde precisa tomar medidas ainda de distanciamento para montar essa estratégia de atuação de volta às aulas gradativas. Por isso que eu não falo se eu sou contra ou a favor, porque o Brasil é gigante.
Então, fala de São Paulo. Então vamos, só para poder tirar uma opinião sua, vamos para São Paulo, que já foi determinado. Você é a favor ou contra? A Dória acertou ou errou em obrigar as crianças voltarem à escola presencialmente?
Olha, eu não te diria que ele foi acertado. Eu acho que a Secretaria de Educação está cumprindo um papel importante aí de articulação de retorno às aulas, mas São Paulo é um estado muito grande também, entendeu? Até dentro de São Paulo tem peculiaridades também.
A cidade de São Paulo, tem que ser debate bairro a bairro, né? Tá fugindo da resposta. Vamos para outra polêmica, então.
Não, jamais, Fabíola, eu não estou fugindo da resposta. Eu acho que é um debate de caso a caso mesmo, precisa ter cuidado. Mas aonde se tem vacinação acelerada, precisa haver um retorno gradativo. Então, no caso de São Paulo, esse retorno tem procurado acontecer, né? Mas se houver algum tipo de recrudescimento, não, mas tiver um tipo de atraso, uma volta, na verdade, de casos de Covid, é preciso dar passos atrás. Então,
a questão é que 70% das escolas, eles determinaram a volta obrigatória, só que 75% das escolas não estão prontas para receber com as regras que eles mesmos determinaram. Essa é a questão. A gente teve dois anos e não teve obras de infraestrutura e essa é uma situação gravíssima, né? Mas se eu cortei a palavra do Kennedy...
Essa questão da desigualdade nas escolas é verdade, né? Tem escolas que não têm condição mesmo, como a Fabiola lembrou aí. Mas eu estou curioso, você é estudante de direito, estudava pedagogia, por que que passou para direito, está fazendo virtualmente onde? Por que que você resolveu fazer direito?
Eu gosto do direito, eu acho que é um dos cursos que tem muita afinidade com o que eu gosto de fazer. Enfim, de pesquisar sobre Constituição, sobre, enfim, diversos temas que o direito abarca, que eu tenho muita curiosidade. Eu lembro que eu entrei para a pedagogia porque eu também tenho muita afeição à questão educacional, mas o direito ele tem um peso maior na minha escolha acadêmica. Eu acho que quero muito ser uma profissional do direito, uma advogada que atue na defesa da Constituição, na defesa do Brasil, na defesa das pessoas, do povo brasileiro, nesse sentido também.
Está conciliando bem com a presidência da Uni, virtualmente? Como
virtualmente a gente consegue ir tocando, né? Óbvio que as limitações do ensino virtual estão presentes para qualquer estudante brasileiro, mas quando voltar às aulas eu vou ter que me virar nos 30, né? Para poder participar das aulas presenciais. Inclusive, quero muito conhecer os meus colegas da minha universidade de forma imediata. Eu só faria uma pontuação sobre esse debate da volta às aulas, Fabiola, rapidamente, porque a Uni aprovou uma nota de premissas básicas de retorno seguro às aulas. E eu acho que quando se fala de escola, que é totalmente diferente de universidade também, né? Assim, no sentido do contexto da... porque existe uma desistência do estudante da escola, uma desistência do estudante da universidade, eu acho que todo o retorno obrigatório que está sendo implementado pelo Brasil, em São Paulo, etc., ele precisa estar vinculado a uma questão de seguridade sanitária e social, Então, não adianta qualquer governo tentar implementar um retorno às aulas que não seja seguro. Se essas medidas estão sendo tomadas, eu concordo. Eu quero ser enfática nisso, eu concordo. Mas se elas não estão sendo tomadas, a gente vai cobrar para que sejam. Existem muitos estudantes que estão desistindo da escola e da universidade, porque, infelizmente, inclusive o próprio presidente Bolsonaro vetou a lei da conectividade integralmente, que garantia internet para todos os estudantes do ensino médio, do ensino básico e os professores também. Entendeu? Então, se essas medidas não são tomadas, fica muito difícil a gente fazer, fazer um... algo que seja seguro, sabe? E a gente tem trabalhado para que seja, para que não haja nenhum tipo de contravenção relacionado a qualquer seguridade do estudante.
Eu queria te perguntar uma coisa agora na reta final, que acaba se relacionando com o que a gente conversou no começo. E é o seguinte, existe uma percepção, na verdade, que muitas vezes coisas como o machismo e o racismo são atrelados a pessoas e a grupos da extrema-direita. Né? Só que o machismo e o racismo eles não têm monopólio ideológico. Né? E a esquerda, né, pode ser muito racista e machista também. Né? Ainda mais nós, homens. Né? Tipo, eu me coloco no campo de esquerda, lógico, né? Mas a gente também é machista e racista. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, na verdade, como é que funciona e como é que você viu, como é que você descobriu, como é que você acha que dá para, como é que deve ser combatido, né, o machismo e o racismo, né, nesse campo de esquerda, que muitas vezes passa pano para ele mesmo por ser de esquerda.
O machismo, o racismo, ele está estruturado em toda a sociedade. Portanto, ele tem mais força dentro desse lance de esquerda e direita, talvez ele possa ter uma força preponderante na direita conservadora, que fala da pauta de costumes, mas ela também perpassa pela esquerda, porque a esquerda não está dentro, não está fora do contexto geral da sociedade. Eu acho que esse enfrentamento ele vai precisar ser tomado e ser debatido com coragem, porque se a esquerda brasileira constrói um debate de, contra as opressões, contra o machismo, contra o racismo, ela precisa ser corajosa para enfrentá-lo na prática. E ela precisa também ter a coragem de enfrentar, inclusive nesse debate de redes, nesse debate do discurso de ódio que eu tenho dialogado. E reafirmo, são setores minoritários que fazem isso de forma mais contundente, mas isso está no ser humano. Está em mim, está em você, está no Kennedy, está em todo mundo o debate. E a gente vai precisar, com muita paciência, com muita, mas também com falando o que precisa ser feito, sabe? Com muita coragem, eu repito mais uma vez. Porque...
A gente está na reta final aqui, eu tenho mais uma pergunta. Sim. E o Kennedy também. Na verdade, eu tenho duas em uma bem rapidinha. É um ping-pong aí que eu queria saber. Está para ser renovado ou não a questão das cotas raciais no Brasil. Você é a favor de isso ser prorrogado, ser aumentado? Acha que precisa ser alguma coisa modificada? E outro ponto, se discute bastante dentro do Ministério da Economia, volta e meia vem isso, vamos acabar com a meia-entrada. Como é que você reage a isso, acabar ou não com a meia-entrada no Brasil?
Tá. Sobre a meia-entrada... Nossa, me deu um branco agora. Você perguntou sobre...
Meia-entrada e a questão das cotas raciais nas universidades.
Desculpa, gente, porque eu estou na batalha
tranquilo,
da...
Tranquilo.
Mas sobre as cotas raciais, nós somos a favor de garantir que ela seja ampliada e de que a gente consiga fazer um debate a médio prazo sobre um papel de melhoramento das cotas relacionado à assistência estudantil. Nós temos batalhado bastante, articulado já com parlamentares, já com a sociedade civil, para que haja uma frente ampla, uma frente de proteção às cotas e que elas possam ser aprovadas no Congresso Nacional pela sua ampliação e garantia de que mais tempo consigamos aí colocar mais negros, negras, indígenas, pessoas pobres dentro da universidade. Isso é um retrato real. A universidade mudou graças às cotas e nós temos total convicção de que ela precisa ser renovada e precisa ser ampliada, melhorada, jamais extinta, exatamente porque a gente tem uma dívida histórica preponderante. E além da dívida histórica, eu ressalto também de que é preciso ter o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro discutindo as questões nacionais do Brasil a partir da universidade, garantindo o pluralismo, garantindo a oportunidade de que pessoas pobres, que mais negros, mais indígenas possam estar em espaços universitários discutindo o Brasil. Ponto. São duas questões assim, importantes que as cotas proporcionam ao país. E sobre a minha entrada é um direito, é uma luta e um direito muito permanente dos estudantes. Toda vez que tentam ameaçar a minha entrada, ameaçam diversos estudantes de serem cerceados do seu acesso à cultura, do seu acesso ao esporte, do seu acesso ao lazer, do seu acesso à educação. Então, a minha entrada ela tem esse sentido social muito importante. E os estudantes, principalmente por conta da mudança da composição social da escola, mais até da própria universidade, precisa garantir que a minha entrada seja e permaneça um direito desses estudantes, repito, principalmente porque a composição social mudou e esses estudantes precisam cada vez mais ter acesso à cultura desse país. A minha entrada é esse direito.
Kennedy, só a última aí.
O Bruno, eu queria saber qual é a última notícia que você tem sobre as manifestações aí do dia 15 de novembro, se elas vão acontecer, se será preferível fazer no dia 20, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, mas muito pertinho ali, uma desmobiliza a outra. Como é que você vê esse debate, se tem que ter essa manifestação do dia 15 ou se faz no dia 20?
Uhum. Olha, eu acho que o dia 15 pode cumprir um papel importante no sentido da gente montar atividades com lideranças que não conseguiram participar. Isso ainda é um esforço da UNE, dos estudantes, de alguns setores da esquerda que querem estimular que mais setores entrem nesse processo. E eu acho que o dia 20 tem um poder simbólico ao país muito importante. E eu acho que todo mundo precisa dar centralidade no dia 20, porque o povo negro desse país é a maioria, né? E a gente viu o que aconteceu esse ano, na chacina do Jacarezinho, a morte da Kathleen, uma menina muito nova. Eu fico até emocionada, porque isso impacta a nossa vida. Eu acho que o dia 20 vai representar um simbolismo do povo negro nas ruas, junto com os setores aliados, para derrotar Bolsonaro, para a gente superar de uma vez por todas o que vem acontecido, principalmente aos pretos e pobres desse país. Eu acho que eu colocaria nesse sentido, assim, as datas são estratégicas. A UNITE lançou um calendário que semana que vem, no dia 26, vai atuar na mobilização em defesa da ciência, da universidade, da educação, e o debate do PIBID está dentro desse processo. Vão ter PIBIDianos em todo o Brasil articulados na mobilização pela pressão das 60 mil bolsas e pelo reajuste do valor do PIBID, que está atrasado há mais de 8 anos. Veja, ontem nós participamos de uma assembleia com mais de 2 mil estudantes PIBIDianos organizados para garantir a garantia das suas bolsas. Então, eu acho que são várias lutas, sabe, Kennedy? Que a gente vai acumulando, que a gente vai fazendo, e eu gostaria de reforçar, inclusive, essas do debate educacional também, para além do dia 15 e do dia 20, que podem ser datas importantes, significativas, que contribuam na formação de uma frente ampla pelo Fora Bolsonaro. Eu sempre vou insistir de que a gente precisa construir essa reunião desses campos diversos para tirar o Bolsonaro da presidência da República.
A gente começou a nossa conversa falando dos ataques que você tem sofrido, então eu vou terminar com um elogio que você recebeu aqui de alguém que está nos acompanhando. O Pedro escreveu o seguinte: excepcional a forma como a Bruna fala e se coloca e representa efetivamente um número maior de estudantes que buscam o diálogo para construir um futuro. Fora racistas, fora machistas, siga firme aí, Bruna, diz aqui o Bruno no nosso YouTube. Bruna, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por estar aqui no UOL conosco. Bom trabalho para você.
Muito obrigada, viu, pessoal? Eu agradeço demais. Eu acho que a gente, que é jovem, tem muita confiança no futuro do Brasil. Eu sempre fico muito emocionada. Eu tenho muita confiança na capacidade do povo brasileiro de dar a volta por cima, da gente romper com esse obscurantismo, com as desigualdades, para que a gente consiga voltar a ser feliz de novo. Esse é o nosso maior desafio.
Eu gostei, porque o Leonardo Sakamoto e o Kennedy Alencar, quando você falou assim, a gente que é jovem, eles abriram um sorrisinho assim, ó, no canto do canto. A gente que é jovem, não é mesmo, Kennedy? A gente que é jovem, né? Não é isso, Sakamoto? A gente que é jovem. A gente se inspirou aqui, jovens. Jovens. Muito obrigada, Léo. Até a próxima, Kennedy. Até.
Valeu, beijo. Parabéns, Bruna. Até uma próxima aí. Valeu, Fabiola. Tchau, Saca.
UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio. UOL.